150 anos passaram desde o dia em que operárias norte-americanas ocuparam uma fábrica de tecidos em Nova York para exigir melhores condições de trabalho. Naquele 8 de março, a reivindicação feminina buscava a redução da carga diária de 16 horas, equiparação salarial com os homens e tratamento digno dentro do ambiente profissional. A manifestação foi reprimida com violência e 130 tecelãs morreram para só assim a luta pelos direitos da mulher ganhar força. Ao longo do tempo, as mulheres obtiveram ganhos significativos em representação política e direitos legais. No Brasil, mudanças importantes na legislação possibilitaram uma das maiores conquistas femininas, o direito ao voto, em 1932. Hoje, as brasileiras representam mais da metade do eleitorado no país e têm a primeira presidente mulher da história. Apesar disso, a representação feminina na política ainda é bastante reduzida. Na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, por exemplo, apenas 10% das vagas são ocupadas por mulheres, como observa a presidente da bancada feminina no parlamento catarinense, deputada Ângela Albino, do PCdoB.
Eu acredito que vem num crescente essa valorização das mulheres e o voto, né? As pessoas hoje é um diferencial positivo ser mulher, né? A mulher criou essa concepção, né? Tem uma percepção da sociedade que as mulheres são mais éticas, são mais coletivas, e de fato eu acho que os mandatos femininos eles tendem a ser marcadamente coletivos, embora nem todas votem mulheres, porque nós somos 52% do eleitorado e apenas 10% do poder político do Brasil, mas as mulheres nos últimos anos têm despertado, especialmente depois que nós elegemos uma presidenta da República, né? Têm despertado para esse valor feminino também.
Para a deputada Luciane Carminati, do PT, a discriminação da mulher na política começa dentro dos partidos políticos.
Os partidos ainda são muito machistas na sua composição. As mulheres resta apenas a secretaria-geral dos partidos e quando tem eventos para organizar. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque a gente não vê as mulheres exercendo função de comando nos partidos. Então começa aí. As mulheres já são boicotadas quando se discute quem manda no partido, quem decide, para onde vai o recurso e assim por diante. De uma outra forma, também as mulheres têm muito medo, porque a política ela também é muito menosprezada pela população. E se fala muito mal dos políticos. Então as mulheres preferem se afastar desse jeito ruim que está aí. Então é um processo de convencimento. Muitas mulheres não se desafiam a ser candidatas porque sabem que têm que pedir o caro para o marido, né, para pedir voto, tem que pedir dinheiro para o marido, porque às vezes uma dona de casa não tem uma renda, não que ela não trabalhe, mas ela não tem uma renda, então ela tem que pedir o dinheiro para o marido para pagar o santinho.
A Lei Maria da Penha, em vigor no país desde 2006, aumentou o rigor na punição de agressões contra a mulher dentro do ambiente familiar e trouxe esperanças para a redução deste tipo de violência. A deputada petista, Luciane Carminati, observa que a lei foi uma conquista, mas entende que o texto ainda precisa de modificações.
Outro problema que nós sentimos também é a fragilidade da rede de atendimento que compõe a Lei Maria da Penha. A mulher que sofre algum tipo de violência doméstica, ela precisa ter o apoio do Estado, tanto quando vai para a delegacia fazer a denúncia, como também casas, abrigos, centros de referência e um conselho dos direitos da mulher que em cada município avalia as políticas de atuação, os programas a partir dos indicadores com relação à violência doméstica. Esses dados em Santa Catarina são bastante graves. De 293 municípios, nós temos apenas 23 delegacias da mulher. Na grande região oeste catarinense, nós temos apenas o município de Chapecó. Portanto, nós temos uma descoberta imensa dos municípios, sobretudo os municípios pequenos e médios, não chega o atendimento. Nós temos apenas 6 casas-abrigo, que é quando a mulher sofre uma violência, ela precisa ter um espaço digno para ela ficar com seus filhos. Então, esse quadro todo significa que a Lei Maria da Penha não se consolida, ela não se aplica se não tiver uma série de estruturas de apoio para aquela mulher que quer sair da condição de violência doméstica.
A licença maternidade foi instituída no Brasil a partir da Constituição de 1934 e possibilitou a ampliação do espaço da mulher no ambiente de trabalho. Apesar de considerar um grande avanço, a deputada Ana Paula Lima, do PT, observa que o período de licença, hoje de 4 meses, deve ser ampliado.
Nós verificamos que a evolução da sociedade, nos últimos tempos, ela se deu com muito mais intensidade pela participação da mulher no mercado de trabalho. onde houve um desenvolvimento muito grande, inclusive no nosso país. É dessa forma também que, apesar dela estar no mercado do trabalho, cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa, ela precisa ter um espaço maior para a licença maternidade. Antes as mulheres não tinham licença maternidade, depois tiveram 3 meses, ampliamos para 4 meses, e agora, através de uma lei sancionada pelo presidente Lula, nós temos a licença maternidade opcional para até 6 meses as empresas que quiserem se adequar. A nova ministra da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres está fazendo um novo desafio para nós mulheres, para o Brasil, para que nós possamos, então, ser obrigatória então, até 6 meses, e eu acho de fundamental importância para o futuro das crianças e também para tranquilizar as mulheres a ficarem um pouco mais para os seus filhos.
Da Assembleia Legislativa, Nara Cordeiro.